Panorama Agrícola para 8 de janeiro de 2026, quinta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, estamos abrindo para você, amigo ouvinte, o Panorama Agrícola de 8 de janeiro de 2026, quinta-feira de lua cheia. Um abraço do Mauro Moirer e do Eduardo Maier. O ditado de hoje é: o gato gosta de peixe, mas não quer se molhar. Nesta quinta-feira você confere aqui no Panorama Agrícola, meliponicultura, questão ambiental, qualidade de vida e renda. Ouça o Panorama Agrícola na internet, no aplicativo EpagriMob e nas plataformas digitais de áudio SoundCloud e Spotify. Ligue 48-3665-5359 e participe do nosso programa. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
Dica do dia.
O que fazer em caso de ataque de abelhas africanizadas? Após desencadear o ataque, as abelhas agem indiscriminadamente a todos que estiverem nas redondezas. Em abelhas africanizadas, o ataque maciço ocorre de 10 a 20 segundos após as primeiras abelhas efetuarem o ataque. Por esse motivo, recomenda-se afastar-se da colmeia o mais rápido possível. Ao ver alguém sendo atacado por abelhas, sugira que corra o mais rápido possível e socorra-o quando estiver protegido com uma cobertura ou algo parecido, ou a uma distância segura, onde já não se observe abelhas sobrevoando. Corra em zigue-zague, tente se abrigar em local fechado, mas cuidado porque as abelhas passam facilmente por pequenas aberturas ou frestas.
Confira a entrevista de hoje.
Angélica Rodenbusch e Thiago Prudêncio de Torres, no Rio Grande do Sul, são os entrevistados de hoje do Panorama Agrícola. Eles estiveram em Florianópolis numa expofeira de meliponicultura e falam sobre os projetos com abelhas sem ferrão a partir do meliponário Abelhudos.
O foco hoje é o Abelhudos, que é o nosso meliponário, e o Camadeva terapêutica, né, que é a parte da saboria e tal. E aí tem a minha irmã também com a Luminartes, que é as luminárias e essa arte mais manual.
Assim. Mas tudo a partir de abelha sem ferrão?
Tudo a partir de abelha sem ferrão.
Como, né, se faz?
Os sabonetes, assim, eu uso o extrato de própolis e o mel de jataí, né? Então ali eu faço todas as misturas e desenvolvo cada receita com uma propriedade diferente, né? Por exemplo, aqui, ó, tem o de canela, né, que vai extrato de própolis, tem o de alecrim e tem também o de arruda, que todos eles têm essa propriedade do extrato de própolis. E aí eu tenho uma outra linha aqui também, que é com derivados do mel mesmo. Aqui vai o mel e o extrato, né? Por exemplo, esse aqui, ele vai manteiga de cupuaçu, manteiga de karité, e tem o mel e o extrato de própolis.
E quais os benefícios terapêuticos?
O extrato de própolis, ele é um cicatrizante excelente, né? Ele faz super bem para a saúde, assim, tanto ele ingerido como para a pele. E o mel, ele é um super hidratante, né? Ele deixa a pele com uma textura bem macia, bem sedosa. É um excelente hidratante também.
Onde fica o meliponário de vocês?
O nosso meliponário, a gente tem ele é divididinho em dois locais. Uma parte dele fica em Três Cachoeiras e uma outra parte em Torres. Eu e meu marido, a gente mora em Torres, lá no Jacaré, né, na parte do interior de Torres, e a minha irmã em Três Cachoeiras.
Três Cachoeiras é Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul. Todos os dois no Rio Grande do Sul.
E essa exposição em Santa Catarina abre mercado para vocês?
É, a gente está aqui com a intenção, assim, de abrir mercado mesmo, né? De você ficar conhecido, montar parceria, fazer network, assim, né? Com o pessoal daqui também. Até porque lá em Torres o pessoal, ele, assim, é um pouco mais acanhado, né, nesse setor. Então aqui a gente vê que, como o pessoal investe mais, a gente quer abrir mercado aqui também.
Vocês investiram num meliponário por questões ambientais, ou é estilo de vida, ou é realmente a fonte de renda?
É um pouco de todos os três, né? Fonte de renda a gente não pode dizer que é, porque por enquanto a gente ainda está mais na parte da construção do meliponário. Né, mas a nossa história com abelha, a minha história com abelha, minha e da minha irmã, é desde muito antes. Assim, meu avô era apicultor. né? Então, ele não conhecia as abelhas sem ferrão, então a gente tinha esse caso de carinho com elas. Aí, quando a gente cresceu, enfim, foi estudar, que a gente conheceu as meliponas. E aí também foi amor à primeira vista, né? Porque elas são bichinhos incríveis, assim. E a gente acredita muito nessa questão ambiental, que a abelha é o bicho mais importante do planeta, né? Então, a gente quer, sempre pensa assim, quanto mais a gente difundir isso, né, da importância da preservação da abelhinha, melhor o planeta vai ficar, né?
Quantas abelhas sem ferrão tem na propriedade?
Nós estamos hoje aproximadamente 69 caixinhas, né, entre mirim e as abelhinhas, as meliponas.
Né? Como é que se faz o manejo?
E essa parte de manejo aí eu vou ter que chamar o manejador ali, ó, ele que maneja.
Então vamos conversar com o marido da Angélica. Como é que é o seu nome?
Opa, eu sou o Thiago.
Thiago, como é que faz o manejo do meliponário?
Então, o nosso manejo ali, a gente faz um manejo mais semanal, tá? Pelo menos uma vez por semana a gente faz a revisão das caixas, né? Ver como é que tá os enxames, a questão da saúde, se tem alguma praga afetando as abelhas ou não. Suplementação com cera mista, né? Dependendo do período do ano, faz a alimentação. A gente lá não trabalha com xarope de açúcar, a gente trabalha mais com mel mesmo, né? O mel da abelha Apis, a gente faz uma diluição em água para alimentar as meliponas. E às vezes precisa também ser feita uma suplementação com pólen, né? Hoje o nosso maior problema no manejo lá são os forídeos, que é tipo aquelas mosquinhas da fruta, assim, que atrapalham bastante o desenvolvimento dos enxames, principalmente quando é divisão nova, né? Então, esses são os manejos mais fortes, né, que a gente faz, mas toda semana é feito o acompanhamento em cima do meliponário.
Abelhudos, meliponário, tem apiário também?
A gente tem algumas caixas de abelha com ferrão, né, da Apis, mas essas abelhas a gente cria mais é para ter insumo para a gente produzir o material para fazer o manejo das meliponas, né? Não para comércio geral aberto, né, de mel. Em geral a gente não comercializa nenhum produto das Apis.
No caso, usa cera, é isso?
Eu uso cera, uso o próprio mel, né, para alimentar as meliponas e para consumo próprio também, né? Mas é isso aí, a cera e o mel por enquanto. A gente está com os projetos mais para frente em cima da Apis, mas não é de imediato, que daí é em cima da apitoxina, mas isso é um projeto a longo prazo.
E além dos produtos como sabonete, produtos terapêuticos, vocês comercializam o mel das abelhas sem ferrão?
Hoje a gente não tem volume de demanda para comercializar diretamente o mel que a gente produz lá das abelhas sem ferrão. A gente tem parceria com outros produtores, né, da região, até aqui de Florianópolis, na qual a gente revende os insumos lá em Torres, em Três Cachoeiras, né? A gente vende mel de Jataí, mel de mandaçaia, né? Mas através de parcerias com outros meliponicultores, né? Que daí são focados na produção desse meliproduto.
E vale a pena sair lá do Rio Grande do Sul e vir para um evento em Florianópolis?
Olha, vale a pena por uma série de fatores, né? Financeiramente, às vezes, não vale muito a pena, mas pelos networks que a gente faz aqui dentro, essas parcerias, como eu te falei, de conseguir produto de um outro, fazer essas amizades para pegar esses produtos para a gente conseguir revender na nossa região, isso vale muito a pena, porque esses contatos que a gente fez normalmente são através desses encontros, né, através dessas feiras. Então, para isso que vale a pena, né?
A gente acredita, sim, que quanto mais parceria a gente tiver, mais difundido vai ser a questão ambiental da abelhinha e a gente vai conseguir crescer todo mundo junto, né? Esse é o nosso foco.
Porque a linha da meliponicultura, o trabalho com a meliponicultura, ele surgiu, né, de um dos pontos foi o apelo ambiental, justamente, né, em cima do turismo pedagógico, em cima dessa inserção. Né, minha esposa ali, ela está falando dos mais produtos, mas ela é professora, eu sou biólogo, então a gente trabalha muito em cima dessa linha. E com isso, foi uma coisa que foi acontecendo, né, foi dando um... as abelhas sem ferrão, começamos com a Apis, a gente viu a vantagem das abelhas sem ferrão em cima da preservação ambiental, a possibilidade de levar ela dentro de escolas, a possibilidade de levar elas para encontros em grupos. Então ela abre um outro leque de trabalho que tu consegue ter esse apelo ambiental muito forte, sem falar que são animais nativos da região, né? A gente toma um cuidado lá, por exemplo, a gente não trabalha com espécies exóticas, né? Então a gente só trabalha com as abelhas sem ferrão, que são nativas da nossa região. Eu não trabalho, por exemplo, lá com nordestina, com esses outros enxames que não são da região. Isso é um ponto de vista nosso, né? Então, justamente para trabalhar essa parte da sustentabilidade.
Esse Thiago Prudêncio, meliponicultor de Torres, no Rio Grande do Sul, que junto com a sua esposa Angélica Rodenbusch participou aqui do Panorama Agrícola falando sobre meliponicultura.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.